Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Paulo Sérgio Kiel, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Curitiba, no bairro Portão, na Congregação São Paulo. E é uma alegria ter você conosco para esse momento de estudo da Palavra. Hoje o nosso estudo está registrado no capítulo 2 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Que Deus abençoe o nosso momento de estudo. Nesse momento, nós então queremos ler o texto bíblico proposto. Eu vou fazer a leitura na linguagem de hoje, na nova tradução na linguagem de hoje, mas há inúmeras traduções que também são muito importantes para a nossa reflexão. Vou fazer a leitura dividindo esse texto do capítulo 2 de Marcos, e eu peço que você também me acompanhe nesta leitura. O primeiro trecho do texto que eu vou ler é o texto de Marcos 2, dos versículos 1 a 12. E aqui é interessante que nós, antes de lermos o texto, possamos perceber coisas que são bem importantes no livro de Marcos. O primeiro deles é que esse texto do capítulo 2, ele tem paralelos com Mateus e com Lucas. Ou seja, há histórias que se complementam nesses três evangelhos. O segundo aspecto é que nesse início do texto de Marcos, no capítulo 2, capítulo 1, 2 e nos seguintes, nós vemos aí que Jesus estava começando a ser reconhecido pelas suas palavras e pelas suas ações. E também uma popularidade que vinha acompanhando Jesus e que incomodava muito as autoridades da época, as autoridades judaicas da época. Então, com esse contexto, pequeno contexto, nós podemos então iniciar a nossa leitura para esse momento de hoje. Capítulo 2 de Marcos, dos versículos 1 a 12, leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: "O que é isso que este homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder." No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a vocês, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Esse é o primeiro bloco, então, do nosso texto de Marcos 2. E vejam que esse texto trata da autoridade de Jesus sobre a saúde física e espiritual das pessoas. Esse talvez seja o grande tema aqui, e obviamente que há desdobramentos, nós não vamos esgotar cada ponto do texto, mas essa direção eu gostaria que você me acompanhasse nela. Muitas pessoas, então, estavam chegando perto de Jesus para ouvi-lo. Talvez, segundo alguns estudiosos, talvez 50 pessoas já estavam lá dentro da casa com Jesus ouvindo e muitas pessoas ao lado de fora. E então Jesus recebe a presença de um paralítico. Foi feito de forma extraordinária também, aquelas pessoas que trouxeram esse paralítico levaram ele pelo telhado para que ele pudesse estar diante de Jesus, porque não tinha como chegar perto. Então, Jesus vê a fé daquelas pessoas. Esse é um aspecto extremamente interessante. E não só vê a fé, como também, logo em seguida, ele diz que conhece os pensamentos daquelas pessoas, dos líderes religiosos que estavam ali, porque eles não falaram nada, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus, então, faz aquela pergunta que nós talvez já tenhamos ouvido em outros momentos, né, que é relativa a esse texto. O que é mais fácil? É mais fácil perdoar os pecados ou fazer com que esse paralítico pegue a sua cama e vá para casa? Jesus aqui ele não fica no superficial, e esse é o grande ponto desse texto, mas naquilo que as pessoas não estavam vendo, ou seja, no perdão que era necessário para a vida daquele paralítico. Jesus chama a atenção para o que é mais complicado, e aqui está toda a sua obra de redenção. Obviamente que aqueles que estavam ali não sabiam do que Jesus estava falando ainda, né? Talvez foram perceber, ou poucos até perceberam depois da crucificação e ressurreição, né? Mas especialmente os discípulos, eles conseguiram compreender que a missão de Jesus era trazer perdão dos pecados. E obviamente que nesse contexto aqui, a obra da salvação então aparece. Jesus já visualizava isso, coisa que aquelas pessoas ali ainda não entendiam, especialmente os líderes religiosos ali reunidos. Mas Jesus amplia essa discussão quando, então, olha para o paralítico como um todo, oferece o perdão dos pecados e também faz com que ele ande. Para nós, obviamente, que qualquer uma das duas coisas seria extremamente impossível de ser feito. Mas Jesus oferece o perdão e depois para que aquelas pessoas também olhassem para ele, talvez de forma diferente, opera um grande milagre de fazer, então, aquele paralítico andar. E vejam, aqui há também mais um detalhe importante. Vejam que a fé vem seguida do perdão. Há uma sequência importante aqui. Jesus vê a fé e oferece o perdão. Isso nos diz muito também nos dias de hoje, porque é também através da fé que nós recebemos o perdão. Não é através de qualquer cumprimento de leis, como veremos na sequência, mas é através da fé. E essa fé, então, produz esse perdão que vem de Cristo, produz essa confiança que traz, então, o perdão, carrega consigo o perdão. Ou seja, pela fé temos o perdão dos pecados, que é algo que nós amplamente falamos em nossas congregações. Jesus, então, ele é questionado, né? O texto termina também com essa perícope, com a questão, né, sobre o perdão, né? Quem pode perdoar pecados é somente Deus. É isso que os líderes religiosos dizem. E inicia, então, aí uma rejeição sobre Jesus pelos líderes religiosos. Por quê? Pelo fato da sua popularidade estar aumentando, como comentei já no início, pelo fato de um milagre acontecer, algo que para eles era, obviamente, novo e eles não conseguiam fazer, e também por Jesus se colocar como verdadeiro Deus. Porque para esses líderes judaicos, obviamente, somente Deus poderia perdoar, e nós também sabemos disso. Mas aquelas pessoas ali não sabiam que estavam diante do verdadeiro Deus, daquele que veio para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Então, esse primeiro bloco fala exatamente dessa autoridade de Jesus, da autoridade de Jesus sobre a saúde física, com o milagre, e também sobre a vida e saúde espiritual, oferecendo perdão de pecados. Vamos ao segundo bloco? O segundo bloco está, então, do versículo 13 até o versículo 17, aonde nós, então, lemos. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos, estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus com aquela gente, com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Muito bem, esse é o segundo bloco, e aqui já cabe a gente situar um pouquinho, é que Levi é o mesmo que Mateus, então nós estamos falando do mesmo personagem, certo? Os mestres da lei, os fariseus, então, questionam a atitude de Jesus, de estar com pecadores. E esse talvez seja um grande questionamento colocado nesse texto. Jesus está se relacionando aqui com pessoas marginalizadas. Ou seja, os cobradores de impostos que tinham uma má fama junto ao povo, por estarem tirando o seu dinheiro e às vezes, de fato, de forma injusta, eles eram considerados então ladrões. E por isso Jesus estar se relacionando com essas pessoas era algo que também causava escândalo. E ainda mais no momento de refeição, que gerava intimidade entre as pessoas, né? Nós percebemos na vida de Jesus muitos momentos em que as refeições eram feitas com pessoas e isso demonstra intimidade, isso demonstra proximidade. Então Jesus é acusado aqui pelos fariseus de estar então com pessoas de má fama ou andar com pessoas que não mereciam a presença, então, desse mestre. E essa, obviamente, essa questão não é uma pergunta simples, assim, para tirar a dúvida, mas exatamente para tentar mostrar que Jesus não era tudo aquilo que o povo estava dizendo que era. E, então, Jesus dá uma resposta que também é muito conhecida. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? Ou os pecadores é que precisam da presença de Jesus e não aqueles que se acham bons, aqueles que se acham perfeitos, que era o caso dos fariseus, aqueles que se achavam separados do mundo. E então por isso Jesus também diz essa frase. Jesus mostra então que vem para ser o médico dos pecadores, ou seja, novamente mostrando a ênfase no perdão. Eu vim para trazer remédio para esses pecadores, ou seja, o perdão de todos os pecados, certo? Jesus aqui então mostra sua autoridade sobre a vida das pessoas e sobre a fama das pessoas. Jesus está acima de tudo isso. Chama um novo discípulo, Mateus, e se coloca como aquele que cura os pecados através da sua morte e ressurreição. Muito bem, vamos para o terceiro bloco do texto, que vai do versículo 18 até o versículo 21, tratando agora da autoridade de Jesus sobre algumas leis, e agora, no primeiro momento, sobre o jejum e depois sobre o sábado. Então, do versículo 18 até o versículo 22, aliás, do versículo 18 até o versículo 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Muito bem, esse é o terceiro bloco, então, falando dessa autoridade de Jesus sobre certas leis. E vamos entender aqui que o jejum é um costume que ainda continua presente na vida de muitas pessoas. Há pessoas, eu conheço pessoas, talvez você conheça pessoas que ainda jejuam em momentos importantes. Jejuar é um ato que pode ser feito, não há uma proibição da Escritura, e nem Jesus quis proibir. Tá? Mas aqui o foco estava em outras coisas e não naquilo que é importante. Jesus então chama a atenção para isso através de uma metáfora interessante. Será que nós iríamos jejuar em uma festa de casamento na presença do noivo? Aqui Jesus está falando da sua igreja, a noiva, e ele próprio como noivo. A presença de Jesus com o povo faz com que certas coisas não precisem mais acontecer. Aqui vemos Jesus trazendo tudo que que as pessoas buscavam no jejum. E mais, através de Jesus nós temos o necessário para a salvação. Odre novo, vinho novo, uma referência ao novo tempo, a uma nova aliança, a algo novo que Jesus vem trazer. O povo esperava sempre esse Salvador e agora o Salvador está ali. Claro que não havia entendimento daqueles que estavam ali diante de Jesus, mas nós sabemos que Jesus, que em Jesus há uma nova aliança. Cabe aqui dizer, então, que Jesus não rejeita as coisas antigas relacionadas ao Antigo Testamento, à antiga aliança. Pelo contrário, ele vem cumprir aquilo que estava sendo dito. O seu ministério está ancorado na palavra também do Antigo Testamento. Mas Jesus rejeita o mau uso e as distorções que eram feitas da palavra. E isso acontece aqui nesse texto também. E também na seguinte perícope, que agora nós vamos ler, que é sobre o sábado. Vejam que Jesus está acima de tudo isso, tanto do jejum quanto da lei do sábado. Mas vamos ler o texto, eu convido vocês também a acompanharem, agora do versículo 23 ao 28. Essa perícope encerra, então, o capítulo 2 de Marcos. Lemos, então: num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Muito bem, aqui fica bem claro que Jesus tem autoridade sobre o sábado e sobre essas leis. Mas novamente os fariseus, novamente eles aparecem querendo puxar o tapete de Jesus. A lei cerimonial do sábado para os judeus estava acima de muitas coisas. Por exemplo, nesse caso em que Jesus e os seus discípulos estavam colhendo espigas, o que era permitido pela lei, que se entrasse em outro terreno para fazer essa coleta quando não se tinha o que comer, isso estava autorizado pela lei judaica, mas não poderia ser feito no sábado. E aí Jesus então usa Davi. Usa Davi por ser um personagem respeitado pelos judeus. Muito respeitado pelos judeus, que também buscou comida num sábado, ou que também buscou comida num local que não se deveria buscar, ou seja, aquilo que era apenas dos levitas e que, então, Davi e os seus amigos comeram. Era uma comida que não poderia ser comida por outros que não da tribo de Levi. Jesus, então, cita esse aspecto para mostrar a eles que a lei não está acima de outras coisas, especialmente sobre a criação. E esse é o segundo aspecto do texto. O sábado, Jesus cita também a criação, porque o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. O dia do descanso foi dado por Deus para benefício do povo, para manter o equilíbrio físico, psicológico, social, espiritual. O dia do descanso, neste caso aqui o sábado, era funcional, mas os líderes religiosos tornaram ele uma prisão para o povo. E muitas pessoas, infelizmente, vivem ainda aprisionados em leis cerimoniais. Jesus, então, rejeita essa reordenação que os fariseus fizeram com a lei do sábado. Ou seja, onde as pessoas viviam amarguradas em função do sábado, quando, na verdade, o sábado está em função do ser humano. Jesus rejeita essa ordenação por três motivos principais. O sábado foi criado em benefício do ser humano. As pessoas são servidas e abençoadas no dia do descanso e não o contrário. E o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado serve as pessoas e as pessoas servem a Deus. E aqui, quando Jesus usa esse título messiânico, o Filho do Homem, ele está demonstrando autoridade sobre tudo isso. Pois bem, esse é o segundo capítulo de Marcos, que mostra então a autoridade de Jesus sobre todas essas coisas que nós vemos aqui. E aqui estamos então começando esse ministério de Jesus, ou começando a ver um pouco sobre o ministério de Jesus. Tem coisa muito boa que vem por aí nos próximos estudos, e eu agradeço então a companhia de vocês. Nosso programa, nosso estudo de hoje vai ficando por aqui, mas não perca então a próxima edição, que será do capítulo 3 de Marcos. Assista também esse e outros programas pelo Facebook, www.facebook.com/radiodaielb, e também no YouTube, youtube.com/radiocpt. Baixe esse episódio também no www.radiocpt.com.br/podcast. E muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça de divulgar também o trabalho da rádio, também este programa, nas suas redes sociais. Foi um prazer estar com você, estudando a palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Um grande abraço. E até o próximo programa.